Continuando sobre as leis de Pessach, vamos dar só uma pincelada, um geral, para ter uma noção sobre cacherização. Por que eu digo noção? Porque tem muitos detalhes, tem muitas leis. E por isso o ideal é que quando a pessoa precisa cacherizar alguma coisa, ele consulte um rabino para saber como fazer, ou até chamar alguém que entende disso para fazer a cacherização. De uma forma geral, a ideia é a seguinte. Quando usamos utensílios durante o ano com hametz, esse hametz é absorvido nos poros, ou melhor, o sabor do hametz é absorvido nos poros dos utensílios. E se eu for agora usar isto em Pessach, colocar alimento, esquentar alimento ou colocar alimento quente, isto fará com que os poros venham a expelir este sabor. E agora a comida, que é de Pessach, fica com o sabor de hametz. E sabor de hametz é proibido em Pessach. E por isso, em primeiro lugar, a melhor coisa que tem é que a pessoa tenha utensílios especiais para Pessach. Todos os utensílios necessários tenha para Pessach. Graças ao bom Deus, nós vivemos uma geração onde isto não é tão caro e tão absurdo como no passado. Dá para ter um jogo de panelas, um jogo de louça, talheres para Pessach. Um para carne, um para leite. E dessa forma, você tem tranquilidade e tem tudo direitinho para Pessach. Caso precise cacherizar alguma coisa de durante o ano, algum utensílio para Pessach, então existem regras. Porque depende como que esse utensílio é usado. É um utensílio que se usa só a frio? É uma história. É um utensílio que se usa a frio, mas se deixa a comida muito tempo armazenada com líquidos dentro daquele utensílio? É um utensílio que se usa para colocar comida quente? É um utensílio que se usa para cozinhar a comida dentro dele? É um utensílio que se usa para fritar? É um utensílio que é usado para assar, churrasquear, grelhar? Tudo isso vai ter muita diferença na hora de cacherizar. Por quê? Porque da mesma forma que o objeto absorve, é a forma que ele vai expelir aquele sabor. Existem, basicamente, os seguintes métodos de cacherização. E, obviamente, tem que saber quando aplicar cada um. Existe um primeiro método que é chamado Hag'alah, que é feito por intermédio de água fervendo. Mas existem dois tipos, entre aspas, de Hag'alah. Existe o que é chamado Hag'alah em Kli Rishon. Quer dizer que eu vou pegar, por exemplo, os talheres, vamos supor. Eu pego os talheres e coloco dentro de um panelão que está aquecendo água. E deixo estes talheres ali dentro até a água borbulhar de novo, que é quando você põe os talheres tão frios. Eles esfriam um pouco a água. Você deixa borbulhar a água. E depois retira. Isso é chamado Hag'alah no próprio utensílio que está sobre o fogo. Existe algo que é chamado Eirui Mikli Rishon. Eirui Mikli Rishon é quando você despeja água desse panelão sobre a coisa que você quer cacherizar. Esse método, por exemplo, é usado, por exemplo, para cacherizar pia. ou bancadas. É um dos métodos que tem de cacheirização, porque você nunca põe a pia dentro de um panelão. O que acontece é que espirra dos panelões, das panelas, a comida, o hametz, quente, em cima da pia. Então, da mesma forma que a pia absorve sabor de hametz, de panelas que são jorradas sobre, quer dizer, de comidas e alimentos que são jorrados sobre a bancada, você cacheiriza jorrando água quente, fervendo na bancada. E mesmo esse método entre os Ashkenazim, não se cacheiriza apenas jorrando água quente, mas sim junto com uma pedra quente ou um ferro quente, e desta forma a água volta a borbulhar em cima da bancada. Um outro método que tem de cacheirização é chamado de libun. E libun, existem dois tipos de libun. Existe o que é chamado libun kal e existe o que é chamado libun hamur. Libun é quando você coloca o próprio fogo direto no que está sendo cacheirizado. Então, por exemplo, maçarico, ou colocar a coisa em cima do fogo. Um objeto que você quer, você põe em cima do fogo. Isso é chamado libun. Só que então tem duas temperaturas diferentes. A temperatura libun kal é uma temperatura tal que, se eu colocar do outro lado da panela uma palha, um papel, ele queima. Isso é uma coisa. Isso é uma temperatura, não lembro agora de cabeça, esse é o teste. Mas, se não me engano, é cento e alguma coisa. Cento e tantos graus, próximo de 200 graus. Se não me engano, não lembro agora de cabeça. E existe o outro método que é chamado libun hamur. Libun hamur é quando você coloca o metal sobre o fogo ao ponto que ele começa a já ficar, mudar de cor. Ele muda de cor ou até começa a sair faíscas dele. Isso é chamado libun hamur, isso é 550 graus, 580 graus, algo do gênero. Então, esses são os métodos básicos que tem de cacheirização. E vai variar cada utensílio, e depende como que ele é normalmente utilizado, para saber como cacheirizar. Então, muitas vezes a pessoa precisa de algum utensílio que é durante o ano, ele quer cacheirizar. Por exemplo, inclusive, copos de prata, que é usar para o seder, e outras coisas. Então, nesses casos, é sempre bom procurar. Em todas as cidades, em algumas sinagogas, tem o dia da cacheirização. Perto de Pesach, ali na última semana, próxima de Pesach, tem cacheirização. Tem pessoas lá que entendem do assunto com panelões e com maçaricos e tal. E eles ficam ali recebendo as pessoas e a pessoa leva os seus utensílios. Eles sabem como cacheirizar cada utensílio, e tem os utensílios que não tem como cacheirizar. Eles vão saber orientar quais não tem saída, não tem o que fazer. Tem que comprar novo mesmo, não tem como utilizar aquilo. Na nossa casa, tem algumas coisas que precisamos cacheirizar. Isso também. Então, se a pessoa não sabe como fazer com todos os detalhes, é bom chamar alguém que saiba como que se faz. Então, precisa cacheirizar a pia e a bancada, o fogão, e precisa saber como fazer. E tem realmente bastante detalhes, vai depender muito de qual tipo de fogão. Hoje em dia tem tantos tipos de fogão diferentes. Então, tem aqueles que dá para cacheirizar, tem aqueles que não dá, então teria que cobrir com alumínio para poder utilizar. Ou tem alguns que alumínio não dá para cobrir também, tem que se usar outros métodos para cobrir, como borrachas e tal, esses mais modernosos de indução. Então, tudo tem o seu método, só precisa realmente saber cada item. Todos os demais, por exemplo, geladeira. Geladeira, não tem que cacheirizar a geladeira. Não tem nada quente lá dentro. Nunca se põe nada quente lá dentro ou fervendo. Então, basta limpar muito bem, lavar muito bem a geladeira. e os armários limpos. Máquinas também varia bastante e também complica um pouquinho. Então, o ideal é ter as máquinas básicas que se precisa ter para pensar. Eu falo sobre liquidificador, que é um pouco complicado de cacheirizar. Quer dizer, a máquina em si não é o problema, a máquina você limpa, mas o copo não tem jeito, precisa ter para pensar. O pessoal não precisa comprar obrigatoriamente a máquina, se ele limpar muito bem a máquina. E às vezes até é bom dar uma embrulhada na máquina, para não cair nada que eventualmente está lá dentro. É, sabe como é quando você usa com farinha, você não sabe onde que a farinha não voa. Mas se a pessoa limpar bem, 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 então dá para usar a máquina. Mas o copo, precisa ter um copo especial para peça, porque cacheirizar o copo é algo complicado. Idem com batedeira. Quem quer usar batedeira em Pesach, também daria para usar a máquina da batedeira, contanto que limpe muito, muito cautelosamente, mas os utensílios mesmo seria bom ter específico de Pesach, porque também vai complicar muito a cacheirização destes itens. Forno. Forno. Os Ashkenazim, de uma forma geral, evitam cacheirizar forno, principalmente para Pesach. A não ser que a pessoa tenha esses fornos autolimpante, mas não é qualquer autolimpante. Existe um tipo autolimpante que chega a 500 e bolinha graus numa autolimpeza dele. Ele trava as portas para não abrir durante esse processo. Então, esse é um processo que realmente cacheiriza o forno de verdade. Mas todos os outros métodos que tem, os Ashkenazim, de uma forma geral, evitam. Seria deixar ligado por um tempo e tal, na potência máxima. Se evita usar forno comum para pensar. Então, ou que a pessoa tenha um forninho para pensar, ou um forno para pensar, se possível. Muita gente tem. Ou achar outros métodos. Hoje em dia existem, por exemplo, existe, não é uma coisa tão nova, existe uma panela forno, que dá para fazer bastante coisas. Dá para fazer batata, dá para fazer a batata assada dentro, dá para fazer bolos de Pesach. E o que mais já se precisa? Uma carne assada, dá para fazer. Então dá para se dar uns jeitinhos em algumas coisas. Seria talvez o ideal no caso do forno. Forno micro-ondas também é algo bem complexo de se cacheirizar e de se limpar ele muito bem, que é o principal problema talvez para cacheirizar ele, é deixar ele limpo, realmente limpo em todos os pontos dele, e depois ainda o processo de cacheirização. Então é ideal ou que a pessoa tenha um micro-ondas para pensar, ou uma semana sem micro-ondas, acho que não vai fazer mal. Antigamente a gente se virava sem ele, então uma semana por ano não vai ser um problema muito grave. Isso seria um básico aí, um geral sobre cacheirização. E volto a dizer que o ideal mesmo, cada caso, se consultar um rabino para saber como proceder, ou sentar e estudar todas as leis de cacheirização, para saber como proceder com cada item.